pessoal, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras das equipes de República em Curitiba e em Brasília. Bom, eu sou o André Gonçalves, estou aqui nos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba com Kelly Cadanos e Fernanda Trisotto. E lá em Brasília está Evandro Eboli, dentro do Congresso Nacional, e vai nos trazer as notícias da prévia do feriado de 7 de setembro. Bom, o Evandro fez uma contagem sobre quantos deputados estão efetivamente lá na Câmara dos Deputados agora e às vésperas do feriado, e chegou a um impressionante número de 5 parlamentares, né, Evandro? E com um detalhe, né, dentre esses 5 tem um que só está lá porque se não estivesse lá estaria na cadeia, é isso?
É verdade, André. Bom dia aos colegas e às colegas da Gazeta do Povo, quem nos acompanha nas redes sociais. É verdade, uma semana com um feriado em plena quinta-feira e a tradição em Brasília é não se trabalhar. E a gente, né, estamos aqui com o André Fufuca na presidência interina da Câmara, primeiro presidência dele de um longo prazo, assim, ele já assumiu a presidência outras vezes, no lugar do Rodrigo Maia, essa, e ele estava querendo dar um gás, dar, votar, botar a pauta para andar. E ele marcou para plena segunda-feira, hoje, a partir das 4 horas, simplesmente a votação de uma PEC, de uma proposta que muda a Constituição. Você tem um quórum, precisa de um quórum para lá de qualificado, não se vota uma PEC com menos de 470 deputados no plenário. E até agora são quase 11h30 da manhã, tem apenas 5 deputados presentes aqui. Um deles, como se referiu, que está presente aqui, é o deputado Celso Jacó, do PMDB do Rio, que, como é, enfim, conhecido, ele é um deputado que ele só está aqui porque se ele não estiver aqui, ele estaria preso. Você disse, ele cumpre uma pena na prisão da Papuda aqui, por desvios, quando ele foi prefeito de uma cidade do interior do Rio, e ele em Três Rios, e agora ele está aqui, enfim, ele ganhou o direito de, durante o dia, permanecer aqui na Câmara, e de noite ele vai para Papuda. Mas é isso, a gente vai ter uma semana que curta, uma semana que o presidente Michel Temer volta ao Brasil na próxima quarta-feira, no dia 6, na véspera do desfile, e uma agenda extremamente cheia aqui na Câmara e também no Senado. Aqui na Câmara vai se votar, está previsto, além da reforma política, hoje estaria a PEC de votar, prevista para ser votada hoje, é fundamental para a eleição do ano que vem, ela mexe nas coligações, acaba com as coligações para 2018 e simplesmente não vai ter quórum para isso, né? E amanhã seria a continuidade dessa votação, outros pontos, fundo público e aí de previsão, fundo público para campanhas eleitorais e também a votação da meta fiscal. Tem sessão do Congresso amanhã, que acontece aqui na Câmara, que também você tem que ter um quórum bem, bem bom, você tem que ter senadores e deputados presentes aqui. São mais de 100, são 150 deputados por aí. O Eunício, que é o presidente do Senado, costuma abrir a sessão mais ou menos com esse quórum. E 40 senadores. Mas não. Perspectiva, pelo menos nesse momento, é de que não pouca gente compareça por aqui essa semana, André. A gente vai ver como é que vai ficar isso daí. São votações fundamentais. O Fufuca quer deixar uma marca dele, ver se vota. Ele falou semana passada que o desejo dele, se ele votasse alguma coisa da reforma política, já se consideraria realizado nessa passagem dele pela presidenta da Câmara. Enfim, vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas, enfim, o clima nesse momento aqui é baixíssimo, quórum. E a expectativa é de que, enfim, né, como disse no início, uma semana de feriado, difícil que dê muita gente aqui no Congresso essa semana.
Então, Evandro, dá para ver aí até nas imagens que não tem ninguém mesmo, né? Não passa ninguém aí pelo Salão Verde. Você tocou num ponto a história do legado do André Fufuca, né? Além de todas essas votações que estão pautadas e que possivelmente não vão acontecer, né? Como você falou, por falta de quórum, existe expectativa sobre uma nova denúncia contra o presidente Temer, né? Que se for encaminhada agora, enquanto ele está na China, vai cair nas mãos do Fufuca, né? Como é que deve ser isso aí?
Há uma expectativa, o Janu encerra o mandato dele semana que vem, se não falha, entre dia 10 e dia 20, e ele deve encaminhar essa segunda denúncia já, a expectativa também é que seja essa semana. E o Fufuca, que é ligadíssimo ao PMDB, antes de assumir, é do PMDB, claro, antes de assumir, ele teve lá com o presidente Temer e Rodrigo Maia, enfim, combinaram uma agenda a ser votada aqui, mas diante de uma pressão de chegar a uma denúncia dessa, ele mesmo já declarou que vai tocar, que vai cumprir os ritos obrigatórios da chegada e encaminhar a CCJ e tal, aquele rito que a gente viu na primeira denúncia, que acabou rejeitado depois no plenário. E a expectativa é essa, ele disse ao menos isso. Agora, eu não sei também se ele colocaria, tudo bem que na CCJ ainda há um trâmite até chegar, se por acaso chegasse essa semana, a denúncia essa segunda denúncia do Janot, dificilmente iria para plenário, irá para plenário essa semana, diante dos prazos que tem de tramitação. Por mais que o governo, como a gente viu no primeiro pedido do Janot, há um controle absoluto do governo na CCJ, e lá eles votam como quiserem, dificilmente vai vir para o plenário essa semana. Há prazos, né, acho que são 5 ou 10 sessões para o presidente apresentar a defesa dele. Enfim, não sei se dessa vez o presidente terá a mesma pressa que teve na primeira denúncia, que ele não usou, antecipou esse prazo, né, o advogado contratado por ele, doutor Antônio Cláudio Mariz, antecipou e fez a defesa do presidente lá na CCJ e depois também no plenário. Há isso, né? Há uma expectativa também de que o teor dessa segunda denúncia seja mais forte, vem delação nova, vem acusações novas contra o presidente, a questão da obstrução da justiça, que seria um crime muito mais visível, se pode dizer assim, mais claro que o presidente teria cometido diante daquela conversa dele com o empresário José Batista, e em relação à primeira acusação, que foi de corrupção passiva. O próprio Rodrigo Maia já declarou de que a situação, né, do presidente nessa segunda denúncia seria um pouco mais delicada, e a conferir, né, também, né, quando chegar. Vamos ver se essa semana vem, André.
Pois é, o Fuca parece ser tudo menos engavetador, pelo menos promete não ser o engavetador da denúncia contra o Temer. Bom, a gente estava falando ali sobre o clima de véspera de feriado, que na prática parece já ser um feriado lá em Brasília. E, bom, a Fernanda Trisotto fez várias matérias sobre a reforma trabalhista e vai explicar para a gente como deve funcionar com a implementação da reforma, né, no dia 11, a partir do dia 11 de novembro, a questão dos feriados, né? Vai ser possível emendar os feriados legalmente e tudo negociado entre patrão e empregador, né, Fernanda?
Você vai poder fazer a troca do dia do feriado, não necessariamente você vai emendar, mas você vai ter uma folga um pouquinho maior. Com essa lei que foi aprovada e entra em vigor agora no dia 11 de novembro, você vai poder fazer algumas escolhas, né, que valem, a negociação entre você, o empregado e o patrão vão valer mais do que a lei. Algumas pessoas vão poder negociar diretamente e outras vão precisar, né, da intermediação dos sindicatos. Isso vai ter que estar na convenção coletiva. A troca do dia de feriado é uma dessas coisas que vão passar a valer com a mudança da reforma trabalhista. Ou seja, aquele feriado que cai na quarta-feira, você pode, enfim, mobilizar ali teu sindicato, tua categoria, para estabelecer que todos os feriados vão ser comemorados ou vão gerar a folga na segunda ou na sexta-feira. Desse modo, você consegue emendar ali, fazer um final de semana um pouquinho mais prolongado. Por outro lado, né, empresas que tradicionalmente enforcam um dia lá, o feriado é na quinta-feira, como é agora esse 7 de setembro, né, em Curitiba, 8 também é emendado, porque é dia da padroeira aqui e tudo mais. Mas em outras cidades do Brasil, não. Muitas pessoas emendam, né, esse feriado de quinta-feira, enforcam a sexta e aproveitam um final de semana um pouco maior. Com a reforma trabalhista, isso vai ficar um pouco mais complicado, de certa forma, porque do mesmo modo que você pode continuar emendando, você pode transferir o feriado da quinta para sexta-feira e acabou, só um dia de folga ao invés de dois, né? Aí essa regra vale para quem? Para quem ganha mais de 11 mil reais, que é mais ou menos o valor de duas vezes o teto da aposentadoria, essas pessoas vão poder negociar diretamente. E quem ganha menos do que esse valor vai ter que fazer a negociação pelo sindicato, né, André?
Pois é, um caso prático, né? A gente tem o feriado de 7 de setembro, que é numa quinta-feira agora, poderia, assim, em tese, ser negociado para jogar para sexta-feira, ou se utilizar uma outra data de feriado que se trabalha e joga na sexta-feira.
E jogar na sexta-feira e tem quatro dias seguidos, exatamente. Porque, né, as cidades que não têm o feriado, né, como aqui no caso de Curitiba, onde a gente está, as cidades que não têm esse feriado emendado já naturalmente, porque é um feriado municipal, é uma coisa, né, local, você pode jogar um outro feriado e emendar ali na sexta-feira. Isso já é muito comum no serviço público, né? Você faz essas trocas de dia de feriado, enfim, para não atrapalhar o expediente de prefeituras, governo do estado, esses funcionários já estão acostumados a fazer essa troca de dia de feriado. Mas na iniciativa privada isso é um pouco mais complexo, né? Mais difícil. Às vezes você consegue fazer uma negociação caso a caso, dependendo do banco de horas do funcionário, né? Tem N fatores para você conseguir fazer essa folga emendada. Mas com a reforma trabalhista, a troca do dia de feriado é uma coisa que você vai poder fazer normalmente, assim como a negociação do banco de horas, você vai poder fazer um acordo individual, enfim, não precisa ser exatamente o que está na convenção, né? Ela flexibiliza algumas coisas, né? Outras, né, são imutáveis, você não vai poder negociar a parte 13º, não, né? Todo mundo recebe, isso vai continuar acontecendo, né? Mas essas coisas assim, um pouco, eu diria, mais simples, como o dia de feriado, você vai poder negociar diretamente com o teu patrão, né? Aí tem que ver, o comércio é um setor que normalmente reclama muito de feriados emendados, porque, né, tem perdas de lucro, você vende menos porque as pessoas viajam, né? Talvez gere algum movimento diferente aí, vamos ver, em outubro ela passa a valer no dia 11, né? Em outubro já tem, novembro, perdão, já tem um feriado ali no dia 15, né? Pois que é, dá para emendar.
Ou você pode se eleger deputado federal e faz uma emenda ali da semana inteira, né? Como
exatamente.
Como Brasília agora.
Uma boa opção.
Bom, quem não está emendando o feriado, né, que vai ter muito trabalho pela frente, é o ex-presidente Lula, né? Que a gente aí se prepara já a ter uma contagem regressiva para a nova volta dele a Curitiba, que acontece na próxima quarta-feira, dia 13. Ele vai depor novamente para o juiz Sérgio Moro, falar agora nesse caso sobre o caso do terreno, da aquisição do terreno do Instituto Lula em São Paulo. Kelly, nesta segunda já há alguns depoimentos também, né, que vão ser decisivos para o desfecho desse caso, né?
Exatamente. Então, o juiz federal Sérgio Moro, ele começa aqui em Curitiba, hoje já, a partir das 14h, a interrogar os primeiros réus desse processo que respondem aí junto com o ex-presidente Lula nesse caso da compra do terreno para a instalação de uma nova sede do Instituto. Então, hoje já começam a ser ouvidos alguns dos réus, entre eles o Marcelo Odebrecht, que é o executivo aí da Odebrecht, que teria negociado com o ex-presidente essa aquisição do novo terreno. Também o Demerval Guzmão, que ele é dono da DAG Construtora, que foi a empresa que fez a operação de compra formalmente, né? Que, segundo o Ministério Público Federal, essa empresa ela atuou como laranja da Odebrecht nesse processo de compra. E também vai ser ouvido o Paulo Mello, que é da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que também teria ficado responsável aí por procurar um terreno para a instalação dessa nova sede do Instituto Lula. Então serão ouvidos todos esses réus hoje a partir das 14h. Na quarta-feira, o juiz Sérgio Moro continua ouvindo outros réus do processo. Então vai ser ouvido o Antônio Palocci, ex-ministro do governo Lula, o Roberto Teixeira, advogado do ex-presidente, e o Glaucus da Costa Marques, que é um aposentado ligado aí ao pecuarista José Carlos Bumoy, que é amigo pessoal do ex-presidente Lula. Então, esse processo, como o André falou, né, ele fala a respeito dessa compra de um terreno para a instalação de uma nova sede do Instituto Lula em São Paulo, que o Ministério Público diz que é a Odebrecht que realizou essa compra através da DAG Construtora, atuando como laranja, para pagamentos de propina ao ex-presidente por contratos com a Petrobras. Além disso, o Ministério Público também denuncia os mesmos réus pela compra de um apartamento em São Bernardo. O apartamento teria sido comprado em nome do Glaucus da Costa Marques, amigo do Bumoy, que na verdade esse apartamento pertenceria ao ex-presidente Lula. O Glaucus chegou a fazer um contrato de locação com a dona Marisa, que também era ré nesse processo, mas como ela faleceu, o nome dela saiu do processo. Então ele teria feito um contrato de locação fictício só para mascarar ali a real propriedade do apartamento, que seria do ex-presidente Lula. Esse apartamento também foi comprado com dinheiro da Odebrecht a partir de transações aí também da DAG Construtora. Então a DAG fez que pagou por esse apartamento, né, em nome do Glaucus. Então esse é o processo que o ex-presidente vai ser ouvido agora. No dia 13, é o próximo réu que vai ser interrogado no dia 13, então ele deve vir também a Curitiba. O juiz Sérgio Moro, depois de toda aquela repercussão no último interrogatório dele, em maio, o juiz chegou a sugerir que ele fosse ouvido por videoconferência, para evitar gastos desnecessários com translado e segurança do ex-presidente. Mas a defesa insistiu que não, que ele fosse ouvido presencialmente, cara a cara com o juiz Sérgio Moro. Mesmo assim, a defesa tem tentado aí adiar esse novo encontro com o juiz Sérgio Moro. Na última sexta-feira, pediram novamente que o processo fosse parado para que fossem realizadas aí perícias em provas obtidas pelo MPF, para que fossem realizadas traduções juramentadas de documentos do exterior. Então, o juiz deve decidir ainda se vai adiar ou não o interrogatório, mas deve manter no dia 13 mesmo, como já havia mantido em outros pedidos que a defesa fez para tentar postergar aí o máximo possível esse interrogatório. Por que que a defesa tenta adiar esse encontro? O interrogatório, ele marca o início do fim do processo, né? Então, depois de ouvidos todos os réus, o juiz Sérgio Moro vai abrir um prazo para que o Ministério Público Federal e as defesas apresentem suas alegações finais no processo. Depois disso, o juiz já pode dar uma nova sentença. Então, isso não costuma demorar, essa nova sentença. Então, quanto mais tarde forem ouvidos todos os réus, mais vai demorar para que o processo chegue ao fim. E isso também interessa a defesa do ex-presidente, né, André?
Então, o que parece certo é que dessa vez não haverá aquele circo montado, tanto o circo de aparato policial quanto o circo político, né? Com palanque para o Lula, acho que vai ser algo bem mais low profile, né? Vai ser um encontro menos bombástico, né?
É, exatamente. Então, o PT, ele não cogita fazer um chamado geral para que todos venham a Curitiba, como aconteceu no dia 10 de maio. Eles vão provavelmente apostar em manifestações mais espalhadas pelo país, não trazendo todo mundo aqui para Curitiba. Então, mas o ato político, né, do depoimento, ele está mantido, até porque insistiram em trazer o ex-presidente Lula aqui para Curitiba para prestar esse depoimento presencialmente ao juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro que tinha aí aberto a possibilidade desse depoimento, desse interrogatório ser feito via videoconferência. Então, a defesa ainda, o ex-presidente, a defesa, ele ainda aposta nessa polarização entre o juiz e o ex-presidente, mas aqui em Curitiba promete ser um pouco mais tranquilo do que da última vez, né? Não deve ter aí manifestações pró-Lula, contra Lula, espalhadas pela cidade, deve ser realmente um pouco mais tranquilo.
Pois é, mas continua sendo um ato político, né? Muito forte, né? O Lula está indo em caravana para o Nordeste, né? Uhum. E vem para o depoimento com o Moro, que esse embate acaba sendo sempre fazendo parte da sua plataforma política e se lançando como candidato em 2018. Bom, acho que é isso. A gente falou aqui principalmente sobre o feriado, né? Feriado que já está tomando conta lá de Brasília, sobre as regras da reforma trabalhista para a partir de novembro de negociação de feriado, sobre o Lula. E aí a gente volta na próxima segunda com uma nova reunião de pauta, aí sim, já pertinho do depoimento do Lula, né? Que é ali falando, trazendo aí todas as novidades para vocês da próxima semana. Até lá! Música